Ai, que susto, número 2.
Quem nunca tocou a campainha do vizinho e saiu correndo?
E quem nunca teve um lango-lango?
Quem nunca tentou matar um gatinho até o próprio amiguinho?
Quem nunca tentou arrancar um braço de um comando em ação ou deu um soco na cabeça da Barbie pra ela ficar sem pescoço?
Quem nunca fez pelo menos uma dessas coisas que atire primeiro fogo-bol roxo e verde na minha cara?
Esse é o podcast do Ai Que Susto, que tem o tema de hoje, Minha Infância Me Condena.
Podcast.
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 Ai, que susto!
Apesar da entrada totalmente sem graça, eu sou o Fred.
Eu sou a Carol.
Eu sou o Gabriel.
Que até que enfim está participando.
Apesar de estar rouco.
É, olha só, a gente recebeu...
Mas nem dá pra perceber que você tá rouco, só quando você começa a falar que nem adolescente mudando de voz.
É, e começa a esganiçar. E olha só, vamos começar então com Lambuza, o seu dedinho.
Lambuza, seu dedinho.
Lambuza, seu dedinho de hoje é o seguinte. Carol, você podia ler um e-mail aí pra gente que tenha chegado.
Bom, acabou de chegar um e-mail aqui da Ana Carolina, de Belfor Roxo, dizendo que era fã da Patti Beijo e não gostou da gente ser... Não deu certo.
E eu tô com outro e-mail aqui do Bruno Botino, de Niterói, que mandou um e-mail muito engraçado pra gente. Gente, a Patti Beijo virou Patti Kids. Hahaha, vejam o site dela. www.patriciakids.com.br. Ele falou que vai enviar ainda pra gente.
Patrícia aqui, está de sacanagem.
Não, eu tô falando sério, então todo mundo pensando aqui. www.patriciakis. Não precisa acessar não, Carol. .com.br.
Gente, eu imaginei a Patti Beijo.
Como que
essa
opinião se diverge, não é mesmo, minha gente?
Agora imagina a Patti Beijo com a maquiagem do Kiss. Caralho.
Gente, avisando que a Marinha não pôde comparecer aqui hoje por problemas pessoais de família. E olha só, gente, eu rodei...
De força maior.
Eu rodei o site da Patrícia Kiss inteiro e não tá falando que ela é atriz pornô. Essa é a intriga da oposição. Eu mandei um e-mail pra ela perguntando, mas não tive nenhum tipo de resposta. Então, já começando, emendando o Lambuza Seu Dedinho no Coisas de Infância, gente, não existe uma pessoa que não assistiu a Patti Beijo. E não existiu um garoto que não ficou louco pela Patti Beijo, porque ela era seminua, né?
Eu não fiquei, não.
Não, Gabriel, seu problema é outro.
E aí, o tema de hoje é Minha Infância Me Condena.
Ah, condena tanto...
A infância do Gabriel, eu já tô vendo que é a que condena mais. Quer começar, Gabriel, contando alguma história?
Bom, eu vou dar meu depoimento, então. O que acontece é o seguinte. Eu fui uma criança, o primeiro menino da casa, depois de duas meninas. E meu pai viajava muito pra Arábia, né, porque ele tava na Arábia.
É sério?
Nossa, cara, das Arábias, hein?
Das Arábias. Essa é a história das mil e uma noites. De contar.
Tô vendo.
Aí eu tenho essa lembrança, eu devia ter uns 4 anos. E as minhas irmãs, elas sempre se vestiam com saias e calças e botas, não sei o quê. Sabe, aquela coisa linda e macia. Aí, pô, eu quero uma meia calça também. Eu sempre quis uma meia calça. Então, uma vez eu abri o guarda-roupa da minha mãe, eu peguei a meia calça dela e vesti. Eu só lembro da coça que eu levei por ter vestido a meia calça da minha mãe.
Eu tô imaginando o Gabriel criancinha de meia calça.
Ai, que susto!
Gente, o futuro dele prometia.
Prometia, devia dar 10 dele, né?
Olha, a verdade é a seguinte. A minha criança interior era trava. Eu lembro que as minhas irmãs, elas tiveram uma apresentação, né, da época do Balão Mágico, que tinha... Ô, bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Aí elas faziam uma apresentação com a vestida de bruxinha com uma vassoura, né? Nossa! Mas elas treinavam em casa vestidas de bruxinha bonitinha da vassoura de capim. E eu chorava, as porque duas? Eu queria usar. A minha irmã e a minha prima. Aí eu chorava porque eu queria um vestido também.
Ué, bom.
Porque eu queria dançar de. Eu queria dançar de bruxinha bonitinha da vassoura de capim.
Mas tinha um garoto no meio, você poderia ser um garoto.
Pois é, só que a apresentação era de menino.
Mas ele queria um vestido, você tá achando o quê?
Eu queria rodar a minha saia.
Queria ser o Harry Potter, tá, queria ser a bruxinha bonitinha.
Da vassoura, ele queria montar na vassoura, entendeu?
Isso
me lembra uma história da minha infância.
O quê? Qual?
Uma vez eu quebrei uma vassoura, eu quebrei mesmo o cabo de vassoura.
Sentando?
Não, gente, me deixa contar. Eu tava brincando com um menino de um prédio aqui de perto e eu botei a vassoura entre as pernas dele, puxei pra cima até o cabo quebrar. Ele deve ter sentido muita dor. Eu era uma criança muito má. Quebrar um cabo de vassoura assim não é moleza, viu?
Não. Ele era gordo também, né?
Não, não era. Ele era magrinho. Ele era mais novo que eu, tadinho. Ele deve ter sentido muita dor.
É assim que a Xuxa fazia com as criancinhas.
Ai, que susto!
Eu lembrei outra história minha aqui.
Eu sou uma tia loura.
Uma história minha, eu devia ter uns 3 anos. É uma coisa super traumatizante. As minhas histórias são todas dessa época traumatizante pra mim. Eu tava aprendendo assim, a ir no banheiro sozinho e tal. Aí o que aconteceu? Às vezes, quando você peida, sai um. Você tá meio assim de caganeirinha. Aí você borra a cuequinha, né?
É, dá aquela freadinha.
Aí a minha mãe chamava isso de pum molhado. Aí uma vez teve um churrasco, eu morava num sobrado. Teve um churrasco lá em casa, né, pessoal, tava tudo na garagem na frente, na festa, no churrasco. E eu lá em cima. Aí eu abri a janela lá de cima, que dava lá pra baixo, e gritei: mãe, eu dei um pum molhado. Tirei a minha calça e joguei lá no meio das pessoas.
Matou a mãe de vergonha.
Ai, que susto.
Cara, isso me lembra uma história de infância que não é minha, mas é muito engraçada.
Ah, então conte.
A minha ex-sogra tava contando uma vez que a minha ex-cunhada, quando era pequenininha, tava num casamento e sentiu muita dor de barriga durante a festa e foi no banheiro com o pai. Aí ela voltou no meio da festa gritando: mamãe, fiz um cocô grandão, igual o seu.
Ai, que susto.
Carol, quando a gente faz vestibular, a gente ainda é criança, né? Por que você não conta aquela sua história do vestibular com o Rio Postiço?
Gente, olha só, não era criança, eu tinha 18 anos já, o que é pior. Mas eu vou contar, porque essa merece ser compartilhada com... Eu tô percebendo que o tema do nosso programa tá deixando de ser Minha Infância Me Condena e passando a ser Minhas Fezes Me Condenam. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer vestibular pra UFRJ e eu fiquei muito nervosa, sei lá o que aconteceu, eu tive um piriri antes de começar a prova. Enfim, eu tive piriri e tal, e eu percebi no meio do caminho que não tinha papel higiênico lá dentro. Aí eu pedi pra minha amiga: Maria, por favor, passa o papel higiênico pra mim. Eu percebi que ela tava do lado de fora, ela tava fazendo prova no mesmo lugar que eu, me passou por baixo da porta. Aí eu limpei, só que qual o problema? Tava frio no dia, eu tava de jaqueta, então eu sujei toda a jaqueta junto do papel higiênico. Eu limpei mais na manga da minha blusa do que no papel em si. Durante a prova, eu fui olhar pra minha mão e na época eu tava de unha postiça, porque, enfim, eu ruía a unha e tinha que ir numa festa, eu tava de unha postiça e ela tava muito mal colada. Então encheu de merda dentro da porra da unha postiça. Aí eu passei boa parte do começo da prova, enquanto a professora mandou não abrir o caderno, a mulher que tava tomando conta da prova lá, tentando limpar embaixo da unha postiça com a lapideira. Enfim, essa é a minha história. Trágica.
E você?
A pior parte é que eu não passei no vestibular. Foi um vestibular de merda mesmo. Oh, uma belezinha.
Ai, que susto!
Minha infância não me condenava muito, porque na verdade eu não era uma criança capeta, mas eu ia na onda das crianças capetas, entendeu? Mas a única história assim,
eu
que eu posso contar...
Eu me tava esquecendo que eu era criança.
Ah, mas eu sou velho de guerra, assim, né? Eu já era adolescente nessa época.
Quantos anos você tem mesmo, Fred?
Aí voltando à história da minha infância, eu simplesmente... Eu tenho uma história que, assim, eu posso contar, que é um pouquinho mais engraçada. Eu tinha uma casa de praia, assim, e era uma galera, uma criançada, assim, tinha uma... sem sacanagem, umas 14, 15 crianças na rua, se não tivesse mais, assim. Aí o pai da minha amiga resolveu ensinar ela a dirigir num bugre, né? Aí era uma vila fechadinha, assim, e ele parou com o bugre na frente da vila, assim, sabe? Na entrada, e esqueceu a carteira de motorista. Nisso ela já tinha tido uma aula, ela já sabia sair com o bugre do local. E ele foi simplesmente buscar a carteira dentro da vila e não viu o que estava acontecendo lá fora. Só sei que subiu umas 20 crianças no bugre. Vamos, Andréia, vamos, acelera! Cara, sem sacanagem. A faixa de idade era de 7 a 9. Imagina um bugre com criancinhas de 7 a 9 anos de idade. Ela acelerou. Eu acho que eu nunca andei tão rápido num carro na minha vida, sendo que ela tinha 7 anos de idade. Ai, toda galera. E foi, tinha uma autopista, assim, uma pista muito, que passava carro muito rápido, sabe? Ela atravessou a pista. E a galera, aí, ó, como é que você vê como é criança inocente, né? Minha amiga precisava de comprar verdura pra mãe dela. Aí ela parou na frente de um negocinho de verdura, que se o carro parar no meio da rua, chega a mãe dela de carro, fecha a gente e simplesmente a gente tava muito longe de casa. Ela fechou a gente com o carro, desce todo mundo do carro, aquela criançada toda assustada, né? E a gente teve que voltar pra casa de carro. De carro. A gente teve que voltar pra casa a pé, longe, muito, muito longe.
Mas também, história trash. Imagina, um monte de criancinha, notícia de jornal.
Eu fico pensando a cara das pessoas que estavam passando na rua, que a gente gritava e mexia com todo mundo. Inclusive, a gente fazia uma coisa super perigosa, que era passar com o bugre perto das pessoas na calçada, pra gente gritar e dar susto. Detalhe, ela colava o bugre nas pessoas, sendo que era uma menina de 7 anos.
Gente, que coisa mais bizarra.
A história mais bizarra do mundo.
Imagina, você tá andando pela cidade com seu carro, aí você olha pro lado, um carro infestado de pirralho.
Um bugre vermelho. Aquelas crianças todas penduradas no bugre.
Ai, que susto!
O meu sonho sempre foi um carrinho da época, que era controle remoto, chamava o Maximus, e eu nunca tive. Eu acho que até hoje, eu juro que eu procuro nas lojas hoje o Maximus e nunca encontrei. Eu acho que eu compro hoje.
Mas é engraçado, é que,
você encontra
assim,
talvez no Mercado Livre, cara. Dia desse eu achei Rainbow Bright no Mercado Livre. Você acha que talvez Rainbow Bright?
Aquela
era uma boneca.
Tinha cheia de arco-íris?
Tinha uma estrelinha na bochecha, que vivia numa terra do arco-íris.
Cara, isso sempre...
Eu adorava ela.
Rainbow Bright sempre me lembra aquela esponja Scott Bright. Quando o suco ele virou, a sujeira se espalhou.
Hoje em dia meu cabelo é quase da cor do dela.
Que era Rainbow Bright ou Scott Bright?
Scott Bright.
Ou da esponja.
Ai, que susto.
Carol, tinha que ser Rainbow Bright pra você, né? Você é toda gay.
É, Carol é gay.
Não, meu futuro prometia também, ora bolas. Eu gostava muito da Barbie, que naquela época usava um cabelo armado, que nem era moda. E uma maquiagem bem crava também.
Gente.
Barbie de biquíni.
Cara, mas a Barbie, ela era uma coisa assim... Ela era aquela boneca que já até a propaganda te induzia a querer ser a Barbie. Barbie, tudo que você quer ser.
Pois é, até hoje todo mundo é tudo que,
sabe,
você quer ser.
A geração das meninas que brincaram
até
com
hoje,
essa Barbie, cara, dessa época, é aquela Barbie com uma peita. Que peita aquela?
É por isso que a galera tá turbinando.
É, com certeza. É aquela menina que foi criada pra ser a Barbie. Aí, depois, hoje em dia, a Barbie não tem peitinho, ela tem uma coxinha, sabe?
Ainda
ela
assistia Patti Beijo.
É. Mas eu assistia Patti Beijo pra poder assistir... Era o quê que passava depois? Sailor Moon?
Não, eu
Ou
gostava...
era Cavaleiros?
Não, era na CNT que a Patti Beijo passava. E eu gostava que no...
Não, era na Manchete, não era não? Clube da Criança.
É, depois passava Sailor Moon.
Na Manchete, tá certo.
Depois passava Sailor Moon.
Eu gostava muito porque passava um desenho chamado SWAT Cats.
Eu não conheço, velho.
Como é que é o nome?
SWAT Cats.
Gente...
Eu já era gretinha na época da Patti Beijo, cara.
Outra coisa da minha infância me condenando. Eu adorava bota, porque eu queria ter... Meu pai sempre comprou umas botas pra mim, aquelas botas de cowboy. Eu sempre quis ter bota igual da Xuxa.
Eu tenho que mandar esse podcast pro pai do Gabriel, pra ele ver o filho que ele tem.
Não, não pode não. Tadinho.
Cara, eu amava a Xuxa.
Nossa, todo mundo amava a Xuxa.
Nossa, eu amava mesmo, cara.
Eu tenho minha foto com a Xuxa
até hoje. Eu tinha boneca da Xuxa que era pra vida.
E outra coisa, eu era uma criança surda também. Todas as músicas
Caraca,
que eu ouvia...
Caraca, quem lembra da boneca da Angélica? Desculpa cortar o assunto.
Era
mas ainda em boneca, Deus. É. Era muito feia, cara. Era boneca com síndrome de Down. Muito horrorosa.
Você lembra da Ganha Neném?
Lembro.
Ah, eu adorava Ganha Neném.
Ganha Neném, numa boneca que tinha um neném dentro da barriga.
É, era muito legal, cara. A barriga dela era macia. Eu ficava mordendo a barriga da Ganha Neném da minha irmã.
Só que ela não paria, né? A boneca nascia pelo uma tampa que tinha na barriga dela.
É. Pra não ter aqui.
Eu tinha uma bonequinha que você colocava água nela e ela babava quando você apertava assim.
Ela machucava?
Ela
babava. Poxa, Gabriel, você tá surdo. Gabriel, não, mas... surdez, você falou que a sua infância você era surdo.
É, assim, todas as músicas que eu ouvi na minha infância, eu entendia tudo errado, que nem aquela da Xuxa. É. Como é que é? É. Da turma da Xuxa. Como é que
eu sei qual é. É ou não é dose
tem
pra
essa,
leão.
É ou não é dose pra leão, eu entendi. É ou não é Cosme e Damião. J. Mussalame da Maçã. Uma coisa nada a ver, sabe? Eu entendia isso. E uma outra lá é que ficava. Eu entendia. Pulando essa correnca aí no chão.
Agora o que é uma correnca?
Pois é. Cara, nossa, eu entendia nada. A do Sérgio Malandro.
É isso que eu ia falar do Sérgio Malandro. É.
Comeci um cabelo em forma de guri. Comeci.
Quem que entendia conheci?
Derci.
Eu também entendi a Odenci.
Ninguém entendia conheci, gente.
É.
Todo mundo entendia a Odenci. Falei, vai. Todo mundo entendia
a Odenci. É, eu entendi Odenci, de Derci Gonçalves, assim, ô. Derci.
Ah, é? Eu entendi a também.
Falou tudo que a Patrícia vai dar o depoimento dela sobre a música também que ela ouvia quando criança, toda errada.
Ai, que susto!
Eu falo, olha, não deixaram o Gabriel falar, porque eu era uma criança muito idiota e surda, como ainda sou. E na parte que a Xuxa falava que a lua de cristal a faz sonhar, eu cantava Lua de cristal, Kibe faz sonhar, entendeu? Kibe, igual do Habib. Aí na parte que fala... Somos todos um, eu cantava Vamos como o som e juntos não existe mal nenhum. Era lindo, gente. Eu não entendia porque as crianças riam de mim. Hoje em dia eu entendo. É muito triste. Mais triste ainda eu gravar isso sozinha, sem ninguém falando comigo. Mas isso não vem ao caso.
Ai, que susto.
Ah, eu tenho uma também.
Fale.
Eu tenho um erro que eu escutava errado quando era criança, que eu entendia muito pouco tempo.
Okay.
Assim, de uns 3 anos que eu vim entender. Ah. Aquela música do Trem da Alegria, dos Thundercats, que era assim, é...
Mas só quem luta pelo bem é invencível.
E eu entendia. Mas só que o cabelo dele é invisível. Pelo invisível é ótimo. E o pior é que o Phantom era careca mesmo.
É.
Pra mim faz sentido.
E uma clássica do Trem da Alegria. Como chamava Serpente do Mal o castelo do He-Man, toda criança cantava Unidos venceremos a Serpente do Mal.
Ué, não é Serpente do Mal, não?
Não, é Semente do Mal.
Caralho, sério?
Serpente, Gabriel.
Eu sempre cantei Serpente do Mal.
Eu gosto da sua história do Pau que Nasce em Pô.
Nossa, cara. Eu entendi Pau que Nasce Torto. Eu entendia Toque Nasce em Tô, que nunca se endireita, menina aqui. Cara.
Pau que Nasce em Tô.
Toque na cintô.
Toque.
Tapa de toque.
Tipo uma palavra em japonês, sabe? Toque na cintô.
É. Eu tenho uma também que não foi minha essa. Eu não era assim quando criança, mas eu lembro que eu era criança. Eu fui ver uma apresentação de umas menininhas cantando a musiquinha da bruxinha, do Balão Mágico.
Ah, essa daí. Mesma bruxinha que eu queria me vestir de bruxinha.
É. Ela tava vestida de bruxinha. Só que a menina cantava no microfone assim. Ô, bruxinha bonitinha da vassoura de cabide. Ela cantando na apresentação.
Que? Não entendi.
Começou, a velha surda. Da vassoura de cabide. Não, engraçado que eu ficava pensando, cadê a mãe dessa criança que não viu essa criança cantando errado?
Devia achar bonito.
Ai, que susto!
Gente, a coisa que toda criança acha é que agenda é genda.
É. Cara, eu vou ali pegar a agenda.
É, tipo, porque agenda, mas é agenda. Eu descobri isso, eu devia ter uns 14 anos, mentira. É.
Eu
uns 12.
Eu tinha uma amiguinha do colégio que se chamava Aline e eu achava que o nome dela era só Aline.
Muito bom, muito bom.
Que vestido mais tosco, que em Volta Redonda tem o trenzinho da alegria, né? O pai dela era dono do trenzinho.
Ai, que tosco.
A Carol tem uma boa que ela pintou o cabelo de água oxigenada.
Ah, mas isso ela tinha 14 anos.
Ah, essa é uma história boa.
Então,
eu tinha 11 anos, eu era criança ainda.
Era 11? Achei que você fez isso quando você tivesse uns 14.
Então, na época tinha uma festinha no meu bairro, em Volta Redonda, chamada da Festa do Divino.
Não deu pra ouvir o nome da festa.
Festa do Divino. E naquele dia eu fiquei muito tempo sozinha em casa, tava descolorindo os pelinhos da perna e tal. Eu tinha descoberto os poderes aloirantes da água oxigenada.
O do blondo.
Eu pensei, gente, será que se eu passar no meu cabelo ele vai ficar loiro também? Aí eu passei numa mecha fininha e tal, e ficou bem fininha, achei sem graça, resolvi passar em mais. Quando minha mãe chegou em casa, eu tava com o cabelo todo pra frente, ela abriu a porta e eu falei, mãe, tem uma surpresa pra você. Ela pensou que eu tinha feito alguma maquiagem, porque naquela época eu tava me maquiada também. Aí eu levantei a cabeça e falei, tcharam! Eu tava com o cabelo laranja. Aquela noite meu pai ia chegar, meu pai morava em Belo Horizonte, e ele ia chegar em casa pra visitar a gente, né? Trabalhava lá na época. E a gente teve que sair às pressas pra comprar uma tinta castanha pra pintar meu cabelo de volta, mas nunca mais voltou a ser a mesma coisa, sabe? Assim, até consegui esconder do meu pai por um tempo. Minha mãe ligou pra minha avó na mesma hora, minha avó tava em Portugal na época, viajando. Minha avó achou que eu tinha enlouquecido, tipo, que eu tenho um tio que tem problemas mentais mesmo. Minha avó pensou, gente, minha neta enlouqueceu. No dia seguinte, no colégio, todas as minhas amigas me sacanearam, porque hoje em dia é super comum você ver criança de cabelo pintado, mas na época não era, sabe? Caramba, não era uma coisa corriqueira uma criança pintar cabelo.
Você foi.
Aí eu ganhei o apelido de Aox.
Ah, é, isso. Daí veio o nome de Carol Aox, de água oxigenada.
Daí vem Carol Aox. Aox significa água oxigenada.
É muito mais legal
a Ox. Eu achava tão radical esse apelido na época, tipo a Ox, uau, cara, parece apelido de pichador. Hoje em dia eu acho que diz.
Ah, não é não.
Eu achei que fosse seu sobrenome.
É, muita gente acha.
Tipo assim, que sobrenome é esse?
Não, tipo assim, as siglas do meu sobrenome, sabe? Seu nome é Gabriel Camargo, em vez de ser GC, seria a Ox.
Aham, seria Andrade Osvaldo.
Andrade Oliveira Xavier, alguma coisa assim.
Isso, legal.
Pô, eu tava tentando imaginar algum com X. Eu não via nenhum na cabeça. Eu fiquei aqui, Xaveco.
Mas eu já tive muito tempo pra pensar sobre isso.
Ai, que
susto! Agora é o seguinte, corta o microfone da Carol porque a gente vai pros trotes.
Tá.
Forte Belina, 87, precisando de pintura. R$1.200, você paga, Gabriel?
Olha, R$1.200?
É.
Bom, ele anda, se andar, eu pago.
Não sei, essa pode ser a primeira pergunta que a gente vai fazer pro cara. Vamos lá, o telefone.
Mas você fala, vou ficar quietinho aqui.
Tá, eu falo. Tanã, nanã.
Geral.
Tantan, só que não fala o nome da pessoa. Vou ter que adivinhar, mas vamos lá. Alô?
Alô?
Alô, com quem eu falo?
Alô, com a Lúcia.
Lúcia, eu tô ligando.
Okay.
Eu tô ligando pra saber de uma Belina que tá sendo vendida, 87.
Ah, sim, já vendeu.
Já vendeu? Sério? Então, eu posso te fazer uma pergunta, Lúcia?
Ah.
Você não tem vergonha de vender uma Belina 87, não?
Por quê? Quem tá falando?
Adivinha?
Não sei.
Uma chance, Lúcia.
Hã?
Ah? Uma chance pra você adivinhar.
Peraí, deixa eu ver, deixa eu reconhecer a voz. Ah, não sei.
Não sabe, vamos ver, um primo que você gosta muito.
Um primo que eu gosto muito? Ivanilson?
Não, outro primo. Já vi que você não gosta de mim, Lúcia.
Ah, não sei não. Meus filhos estão tudo longe.
Ah, e por isso, é. Fiquei sabendo que você tava vendendo uma Belina e resolvi te ligar pra comprar essa Belina.
Ah, primo? Ah, não sei não.
Não sabe, Lúcia? Como assim você não sabe? Vamos lá.
Ó. Sua avó, tá... Hã?
Vamos lá, primo que você tem no estado de São Paulo.
Ah, São Paulo?
É.
Ah, não sei não.
Que isso, Lúcia? Ah, não, a mãe vai ficar muito chateada.
Então fala quem é logo.
Eu não vou falar não, que você tem que adivinhar, ué.
Ah, São Paulo.
São Paulo.
Ah, não lembro nenhum não.
Quem tá aí, Lúcia? Quem tá aí do seu lado?
É a televisão.
Ah, tá. Achei que tinha alguém aí do lado. Você tá sozinha, Lúcia?
Oi?
Você tá sozinha?
Não.
Quem tá aí
não.
com você?
Ah, são meus filhos todos.
Então tá. Você não vai adivinhar, eu vou desligar, Lúcia.
Fala quem é.
Ué, você tem que adivinhar quem é.
Ah, eu vou adivinhar quem é. Não, é só olhar. Não tem ninguém em São Paulo, não.
Lógico que tem, ué. Eu tô em São Paulo.
Você tá em São Paulo. Anda, fala quem é. Você tá jogando comigo, né?
Eu tô te fazendo de palhaça, Lúcia.
Fala quem é.
Gabriel, ajuda aí. Fala quem é.
Oi, Gabriel.
Oi. Oi, Lúcia. Tudo bom?
Tudo ótimo.
Ah, então tudo certo.
Lúcia, como é que tá o tempo aí? Tá chovendo?
Aqui tá ótimo, aqui tá um tempo maravilhoso.
Eu fiquei sabendo que tá um calor, nossa senhora.
É, que tá muito calor, tá muito quente.
Fala quem é, por favor.
Ué, Lúcia, eu falei pra você adivinhar quem é.
Eu não vou adivinhar, não sei não.
Ah, ele parece um ator de televisão, da TV Cultura.
Ah, qual deles?
Que fazia um programa infantil, não vou falar mais nada.
Isso.
Ai, meu Deus do céu. Olha, você tá falando comigo porque eu falei o meu nome, não é?
Não, Lúcia, eu liguei porque na verdade eu já sabia que você ia vender uma Belina.
É o Anderson que tá falando?
Oi?
É o Anderson que tá falando?
É.
É o Anderson?
É. É que eu tô meio gripado.
É nada.
Tudo bom? O Tio tá aí?
Hã?
O tio tá aí?
Quem?
O meu tio.
Olha, vocês estão de palhaçada, tá? Você e o outro que tá aí.
Eu não, tô falando sério. Ô, Lúcia.
Ah, tá bom.
Então deixa eu falar com uma das crianças aí.
Tá todo dormindo já.
Não, tem alguém perguntando quem é aí.
Pois é, nem eu sei quem é que eu tô falando.
Ué, Lúcia, é o Anderson.
Aqui é Anderson. Fala quem é direito, por favor.
Ué, eu falei pra você adivinhar quem é.
Ai, meu Deus.
Eu já dei as dicas.
É.
Não, dica, você deu a dica de nada? Você falou que tava em São Paulo, não tem primo em São Paulo?
Tem sim.
Certo.
É porque eu vou me casar, na verdade. Eu tô ligando meio que pra dar, pra te convidar pro meu casamento.
Ah, é? Aonde é?
Eu não vou falar, você nem sabe quem tá falando, Lúcia.
Por isso mesmo.
Imagina, você vai no casamento de alguém que você nem sabe quem é?
Essa voz não é estranha.
Tá vendo, Lúcia?
É porque olha, ele é igual um ator da TV Cultura.
Ah, meu telefone, ele grava o número, hein?
É, então fala o meu número.
Eu não vou falar agora, não.
Ah, então não grava. Te peguei, né, Lúcia?
Ah, então fala direito agora, fala. Sem brincadeira.
Tô falando, sem brincadeira. Eu quero que você adivinhe quem é, Lúcia. Eu não vou falar quem é, não.
Ah, não sei.
Não sabe, não tem nem ideia. Já te dei a dica, um primo que você gosta muito.
Não, o primo que eu tenho muito contato é o Ivanilson.
Não, já disse que eu não sou o Jamil.
Ah, não é Ivanilson. Ah, não sei, não.
A Lúcia tá só sem graça, Lúcia. Eu tô querendo conversar com você, entendeu?
Eu tô vendo a novela.
Ah, é? A Thaís e a Paula. O Daniel, ah? O Daniel já achou a Paula? O Daniel já achou a Paula?
Não é a novela que eu tô assistindo, não.
Da Record.
É do 13.
Do 13? Mas eu não tô no
Rio. Do 13.
Eu não tô no Rio, não sei qual é a novela do 13.
A Vida Proposta.
Ah, é da Record.
É.
A gente fazendo propaganda pra Record, que sacanagem.
Ai, que susto!
Vamos ligar outro dia pra Lúcia, eu vou guardar aqui.
Isso, pra gente começar. Olá, alô, ei Lúcia, tudo bom?
A Lúcia vai ser a nossa amiguinha.
Qual que é o nome do primo dela, Marilson?
Não, eu não me lembro, mas se tá gravado a gente dá uma olhada. É o seguinte, a Lúcia...
Cara, ela é demais.
A Lúcia agora vai ser participante do podcast Ativa.
Amo a Lúcia.
Tá gravado aqui, telefone da Lúcia.
Ai, que susto!
cara. Era gente, muito triste. Eu não tenho nada pra contar sobre essa época.
Eu tenho uma história quente. Eu lembro. Eu devia estar o quê? No jardim de infância, no segundo período. Eu tinha uma namoradinha que a Carol conhece e é amiga dela. Mas foi amiga dela depois, né? Enfim, essa minha namoradinha, ela chegou na aula um dia. Eu devia ter uns 5 anos. Ela falou que tinha visto o irmão dela fazendo isso no quarto. Era um ato que você deitava e ficava esfregando o seu quadril ali no chão.
Aí, gente, coitado do garoto, ele não sabia que ele tinha mão, é isso?
Aí a minha namoradinha de jardim de infância, ela me ensinou a fazer isso. Eu ficava, assim, fazendo isso sozinha e eu fazia isso também. Aí ela me ensinou praticamente a me masturbar.
Com o chão.
Com o chão.
Que beleza.
Eu só sei que eu comecei a fazer isso em casa.
Sua mãe te internou.
E eu não entendia muito bem essas coisas de tesão e nem de nada. Tanto. Sabia que aquilo era gostoso. Foi assim que eu descobri meus órgãos sexuais.
Não, eu já ouvi várias histórias de pessoas que pegavam, colocavam no meio da mão. E sabe quando a caneta não pega, que você bota, você vai com a mão assim, esquerda, direita, sabe?
Uh-huh.
Pra caneta pegar. Então, faziam dessa forma, mas com chão, Gabriel.
Foi essa minha amiga, aliás, amiga da Carol, que era minha namoradinha, que me ensinou, porque ela viu o irmão dela fazendo. E o ato se chamava fundar.
Então, cara, não, nem vou citar nomes, porque eu sei quem... Não que eu saiba, porque ela já me contou essa história, não. Mas eu sei qual das minhas amigas foi sua namoradinha de infância.
Ela te contou essa história?
Eu não devo nem lembrar disso.
Ah, não lembro não, mas aquilo marcou tanto minha vida.
A minha namoradinha de infância era a Lini.
Ai, que susto.
Gente, essa foi mais uma edição do nosso podcast. Semana que vem tem mais. Foi um prazer estar com vocês.
Foi muito legal, tchau galera.
Tchau gente, é sempre bom
Falou,
estar
galera.
Com vocês.
Quero dedicar o podcast de hoje a Malinha, hein?
Aquela linda gostosa. E fiquem ligados na banda Ai Que Susto, que está sempre lançando novos singles e novos sucessos. Agora na...
E novas novidades, uhul!
Agora na MTV.
É, na MTV Overdrive, você pode entrar lá e ouvir nossa música Cadeiras Não Mentem, na sessão Você Fez.
Pois é. Ah, é verdade, eu queria muito agradecer a todo mundo que assistiu o nosso vídeo na MTV Overdrive, porque a gente vai falar em primeiro lugar.
É! Olha o Gabriel com voz de adolescente.
Eu não consigo fazer um uhul, porque eu tô rouco.
Então, enquanto isso, o Gabriel vai continuar tentando fazer o uhul aí. E a gente vai pro Ai Se Fosse Meu.
Uhul!
Ai Se Fosse o Meu!
Isso, meu arroto é um peido.
Um arroto, porra. Eu tomei Coca-Cola, aí eu fiz força pra sair.
Ai, se fosse o meu!
Sem clima algum para remeter-me à minha infância e do além falar: ah, eu cantava assim, assim, menino! Pô, desculpa.
Nossa,
ai, se fosse o meu!
Prátia. Eu tirei de presente pra tia Patrícia.
Então, ele só fala coisas sem nexo. Ele é assim, que nem eu, tadinho.
Ai, se fosse o meu.
Ela chorando, pediu pra tirar o peru. Ué. Ué. Tira o peru.
Ai, se fosse o meu.
Beijo, me liga.